meu tema hoje, né, é falar sobre a quarentena de Jesus. Jesus também passou quarentenas. Jesus também ficou 40 dias. E a quarentena de Jesus foi a mais difícil, a mais dura. Muito dura. Até porque ele era filho de Deus. Jesus já, né, concebido sem pecado. Jesus já tinha uma vida tão derramada diante do Pai. Vivia com tanta santidade. E ele não precisava de uma quarentena. Mas o Pai permitiu que ele passasse numa quarentena. Então, de alguma maneira, Deus precisava da quarentena de Jesus. De alguma maneira, Deus precisava da quarentena de Jesus. E eu quero começar com você no Evangelho de Lucas, capítulo 4. 4 de Lucas, versículo 1. 4 de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Jesus foi batizado no Jordão, no capítulo 3. E aí, o primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, Mateus diz, ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Nada comeu durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se tu és filho de Deus, manda essas pedras transformar-se em pão. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem outra tradução, né? E o diabo levou a um alto lugar e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei esta autoridade e a glória dos reinos, ou desses reinos, porque ela foi me entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém, colocou no pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito, para que te guardem e te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas estas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se o diabo até o momento oportuno. Você pode dizer um amém mais forte? Amém mais forte? Amém. Eu também digo um amém. Sabe, gente, eu fiquei, pode tirar o texto da palavra, fiquei muito impressionado com a quarentena de Jesus. A quarentena de Jesus, ela coincide com a chamada tentação ou tentações de Jesus. Agora, o que me impressiona, e me impressiona muito, é que o texto começa no versículo 1, o texto começa no versículo 1, com uma expressão fortíssima. Jesus foi batizado no Jordão, e a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. É conduzido pelo Espírito, pelo mesmo Espírito que estava ungindo a vida dele, para o deserto, para 40 dias. 40 dias que ele não comeu e não bebeu. Forte demais, né? Aliás, a Bíblia não fala que ele não bebeu, fala que ele não comeu apenas, né? Parece que Jesus conseguiu água naquela circunstância, né? Mas o que que eu quero mostrar para você? Quero mostrar para você um texto muito importante, que está aqui no versículo, importantíssimo, que diz: Jesus cheio do Espírito Santo. Só um minutinho, você concorda comigo que para um ministério, qualquer que seja, um ministério, bastava estar cheio do Espírito Santo? Hoje as pessoas recebem o poder do Espírito Santo e já saem na maior correria para abrir uma igreja, para abrir uma obra, para, né, vai para a internet, começa a vender cursos, a dizer que é o cara, que é fulano, eu sou o legal, não tem experiência, não teve prova nenhuma, mas eu já sou o cara. Olha o que Jesus fez. A quarentena de Jesus levou a um lugar que ele precisava de esvaziar-se. Ele precisava de batalhas na sua mente, que antes dele viver batalhas na sua realidade. Presta atenção, Jesus precisava de vencer batalhas na mente antes de vencer batalhas na realidade. Como assim, bispo? Vou te explicar. Essa mensagem é muito importante. Primeiro ponto que eu quero dizer: porque você é cheio do Espírito Santo, não quer dizer que é suficiente. É necessário, mas não é suficiente para você se lançar no mar afora e dizer: eu já sou o profeta dessa geração, eu tenho uma palavra, eu vou fazer discipulado na internet, eu vou desconsiderar os pastores que estão aí há décadas, né, malhando trigo, eu sou o cara, eu tenho tantas visualizações, eu tenho tantas pessoas me seguindo. E daí? Se o Filho de Deus não se deu por satisfeito ser cheio do Espírito Santo e começar o ministério, você, ou eu, ou nós, somos melhores ou maiores do que ele? Está amarrado. Eu acho que Jesus não precisava desta quarentena. Eu acho, porque Jesus já tinha uma natureza divina. Em Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Eu fico pensando, será que Jesus precisava passar aquilo? Na verdade, Jesus nunca passou um embate na prática. Você nunca viu Jesus tropeçando numa tentação na vida dele, ainda que tentaram torcer as escrituras aí, né, com os livros apócrifos. Não, Jesus foi apaixonado por Maria Madalena. Jesus teve um caso. Ei, para com isso. Isso é idiotice. Isso é bobagem. Você não tem nenhum lugar com confiabilidade. Pelo contrário, isso está completamente fora de qualquer aspecto, tanto da Bíblia, canônico da própria Bíblia, quanto histórico, com comprovação histórica. Nós temos, por exemplo, Flávio Josefo. Ele não era cristão, ele era judeu, e ele fala sobre Jesus, e nenhuma vez ele fala que Jesus teve algum caso amoroso, né? Plínio Justo também. Tem vários historiadores, alguns historiadores que não eram cristãos, nunca se converteram, né? Eram seculares, deixaram a história de Jesus e coincide a versão deles com a versão dos quatro evangelhos canônicos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esse negócio de livro que foi colocado para torcer a Bíblia, esquece disso. Por que que Jesus foi para essa quarentena de 40 dias, gente? Por que que a Bíblia diz que ele precisou daquilo? E eu vou repetir para você. Deus levou o Pai, levou o Filho a viver uma realidade na mente, para que ele não precisasse viver uma realidade na prática. Como assim? Jesus na sua mente, Jesus na sua batalha espiritual que ele teve naqueles dias de quarentena, ele venceu situações, ele venceu guerras, que muitos de nós não vivemos na mente, mas vivemos na prática. Como Jesus não podia viver na prática, ele era o modelo de plenitude, do varão perfeito, do homem perfeito, ele tinha que vencer na mente. Quantas vezes na quarentena as pessoas são bombardeadas na mente, a mente da pessoa foge, a mente da pessoa atormenta, a mente da pessoa enlouquece ela, a mente da pessoa traz medo, a mente da pessoa traz pânico, a mente da pessoa... Como que é isso, bispo? É normal, para isso que é a quarentena, está amarrado. Sim, mas acontece, isso é da nossa humanidade, é isso que é a nossa humanidade. Como assim? Primeiro eu quero te explicar uma coisa: aonde o seu pensamento está, é lá que você também está. Você não está onde o seu corpo físico está, você está onde o seu pensamento está. Se o teu pensamento estiver numa tortura, numa mente, numa dor, é lá que você está. Você não está onde está seu corpo. Quando as pessoas dizem assim: nossa, vaguei, nossa, viajei, nossa, fui... Não é? Lógico, porque ela no corpo está ali, mas na cabecinha, na mente foi embora. E nós estamos onde a mente ou o pensamento está. Nós não estamos onde fisicamente estamos. Pensamento é muito mais importante do que o corpo físico. E quando Jesus passou a sua quarentena, ele venceu. O Pai separou aqueles dias para ele vencer na mente, para ele vencer no seu universo realidades, para que depois ele não precisasse de vencer na prática. Ele já tinha vencido aquilo, ele já tinha vivido aquilo na mente e já tinha derrotado aqueles poderes na prática. Ou você vence na sua solidão, ou você vai ter que vencer na sua batalha. E na batalha é mais difícil, porque envolve outros fatores. Vencer na mente, vencer na sua solidão, vencer na quarentena é muito mais importante do que você vencer depois na sua realidade física. Tempo, matéria, espaço, tempo. Na matéria, espaço, tempo é mais difícil. E foi isso que o Pai ensinou a Jesus. Jesus disse: eu vou me separar e eu vou vencer essas batalhas na minha mente, virtualmente, um avatar, né? Eu vou vencer um avatar, vou vencer virtualmente, para que depois eu não tenha que vencer. Quando chegar na prática, eu já sei. São simuladores. Eu vejo o Pedro, nosso neto, piloto, né? Agora em quarentena, o Pedro fica o dia todo em simulador. Ele não parou de correr, não. Ele está correndo, ele está testando, treinando a mente dele, ele e os demais colegas estão treinando a mente dele, tudo, mas é virtual. A mesma coisa acontece com os aviões. Os pilotos, antes de pegar um avião, eles vão para os simuladores, e nos simuladores eles testam a aterrissagem. Quando eles pegam um avião físico, ele nem pensa, já está na mente, já está no seu consciente e inconsciente. Então foi isso, foi essa estratégia que Deus usou para Jesus, e é essa estratégia que Deus está usando para você, meu amigo. Essa quarentena veio para nos purificar, veio para nos ajudar a vencer coisas na nossa mente que nós não pensávamos. Ou melhor, aproveite esta quarentena para você vencer esses desafios. Se você tem uma mente rebelde, se você tem uma mente temerosa, se você tem uma mente depressiva, se você tem uma mente irada, se você tem uma mente impaciente, tem gente que diz: não aguento mais, eu quero sair. Por que isso? Por que esse desassossego? Jesus diz: não pudestes vigiar nem uma hora? Toda a Bíblia tem quarentenas, olha, e eles conseguiram viver as quarentenas e nós não? Hã? Moisés teve 3 quarentenas, uma de 40 anos e 2 de 40 dias. Escuta isso. Muitas vezes as pessoas ficam inquietas, ficam atormentadas. Essa quarentena veio para você se ver no espelho. A mesma quarentena de Jesus veio para que ele se visse no espelho. E ali ele foi tentado pelo diabo, e ali ele foi provado. Por quê? No físico Jesus estava magrinho, quietinho ali, no meio de uma pedra, mas na mente dele, a mente dele rodava, a mente dele voava, a mente dele viajava, instigada pelo maligno, que estava provando ele, testando ele. E aí tem 3 coisas que Jesus foi testado. Então a primeira coisa que eu quero dizer é: não basta ser cheio do Espírito Santo, você tem que vencer, mesmo que seja virtualmente, mas você tem que vencer a sua natureza. Não basta ser cheio do Espírito Santo e isso já te credibiliza para você ser o profeta desta geração. Não, é bem mais. Estou vendo muitos jovens hoje caírem, envolverem, pastores que lideram multidões, de repente larga tudo, vai, aparecem os escândalos com moças de cá, mulheres dali. Por quê? Porque foram cheios do Espírito Santo e já foram para a obra. Isso é não, não, eu sou o cara. Isso é nada. Nós, menos, é nada, menos, menos. Essas quarentenas levam-nos a refletir sobre isso, levam-nos a vencer barreiras, batalhas em nossas vidas. Então, primeira coisa, não basta ser cheio do Espírito. Segundo, coisa importante, quarentena é o tempo da purificação. Quarentena é onde Deus põe um espelho na nossa frente para que nossas naturezas apareçam, para que aquilo que está dentro de nós possam subir para a superfície. Pessoas que ficam atormentadas, porque é da hora, isso é do quadro, é esse o plano e o projeto de Deus. Vamos aproveitar para crescer, vamos aproveitar para orar, para lutar com Deus. Não é quebrar a quarentena enchendo a agenda de 26 atividades. Tem 24 horas o dia, você botou 26. Você ficou tão lotado que você não tem, né, tempo para pensar, para orar, para esvaziar de você, para se arrepender, para conversar com Deus. Você está trabalhando mais que antes. Não é esse o propósito. Trabalhe, home office é importantíssimo. Tenha sim sua liderança. Pastores, cuide dos seus grupos. Cuide pelo WhatsApp. Orienta, agora mais do que nunca, todo mundo precisou de nós. Mas tenha tempo para você. Tenha tempo para entender com Deus. Tenha tempo para você receber as lições que Deus quer para a sua vida, para a nossa geração, para a nossa sociedade. Eu estou orando, Deus, me ajude a ajudar a minha sociedade, a nossa sociedade. Me ajude a ajudar pessoas que, para elas, quarentena é nada, né? Tem gente que está brincando, tem gente que está desperdiçando uma oportunidade fantástica, que elas possam serem pessoas melhores depois disso, que elas possam refletir na vida de justiça, de verdade, uma vida até de santidade, de piedade. É, quarentena é para isso. Gente, Jesus foi confrontado na mente dele, ele guerreou contra o Satanás na mente dele, em três áreas. São três áreas importantíssimas para mim e para você, para que nós possamos estar habilitados a fazer a obra sem tropeço, fazer a carreira cristã sem tropeço. Paulo diz: completei a carreira, guardei a fé, né? Ele terminou o que era o chamado de Deus. Então a primeira coisa que eu quero te dar é: Jesus foi tentado, Jesus não foi provado. Diga comigo: tentado. Tentação é diferente de provação. Provação é permitido por Deus. Tentação é uma violação do inimigo. Provação, às vezes, são situações que nos provam, para a gente ver quem a gente é. Tentação não. Tentação é quando o maligno aparece e te empurra para valer. Tiago fala que vocês são tentados pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, e põe a palavra desejos, pelos vossos desejos. Então Jesus entendeu que para ele estar no ministério não bastava ele estar cheio do Espírito Santo, ele tinha que tratar dos desejos dele. O que, que é isso? Concupiscências, desejos. E aí ele teve essa batalha na mente dele, aí ele, foi na mente dele que ele guerreou para vencer. Então essa quarentena, pensa nos seus desejos. Pensa nos seus desejos, na solidão, na quietude. Pense por que você não consegue ficar quieto, por que você, né, fica irritado ou fica depressivo. Por quê? Hã? Era para ficar gostoso, era para aproveitar o melhor, era para tirar o melhor desses dias. Daqui uns dias vai acabar isso. E você vai falar: nossa, eu podia ter crescido. Meu Deus, eu podia ter aprendido mais. Meu Deus, eu podia ter recebido melhores lições. Né? Mas ficou tão ansioso de passar aquele momento, de vencer aquilo, o medo do futuro, a incerteza. Em nome de Jesus, o Senhor governa. O mal não vence, nunca venceu e não vai vencer não. Então acalma seu coração e mergulha diante dele. Três áreas Jesus foi tentado. No capítulo 4 de Lucas, versículo 5 e 6, 4 de Lucas 5 e 6, Jesus é tentado sobre os desejos dos olhos. Desejo dos olhos. Deixa eu começar do 2. Vamos começar do 2. O 2 a 4, Jesus vence os desejos da carne. Quando Satanás falou para ele assim, ele estava com fome. 3, versículo 3. Disse-lhe o diabo: se é os filhos de Deus, manda que estas pedras transformem em pão. Mas Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que, que Jesus estava dizendo ali? Desejo de comida não vai poluir minha vida, não vai poluir meu ministério. Eu preciso vencer esses desejos. Cheio do Espírito Santo ele já estava. Ele tinha uma natureza até divina, mas o lado humano dele tinha desejos. E ele venceu esses desejos. Primeiro, desejo da carne. Comida, comida, sexo, bebida, tem que tomar. Se eu não beber umas, se eu não fumar umas, eu não consigo conviver bem comigo, né? Isso é uma fraqueza sobre os desejos. E isso precisa sair da sua vida. Você não vai ser feliz com esses desejos poluindo você, poluindo sua vida. Então, primeiro ele venceu os desejos da carne, ou concupiscência da carne, no episódio do pão. Depois, ele vence no episódio dos quando Satanás mostra, versículo 5, quando mostra para ele todos os reinos do mundo. Próximo, versículo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque ela foi me entregue, eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e a Ele darás culto. Quantas pessoas que você conhece que se corrompe por dinheiro? Puxa, para ter coisas boas. Hã? O que significa isso na prática? Desejo dos olhos. Aí eu quero ter aquele avião, eu quero ter aquela mansão, aí eu quero ter aquele carro, aí eu quero ter esse estilo de vida. E aí, tropeça. Isso não acontece só lá fora, não, acontece dentro da igreja, entre aspas, igreja de Cristo, também acontece. Pessoas que não venceram os desejos, pelo contrário, o desejo de ter aquilo é maior do que tudo. Hã? Jesus disse: eu tenho que vencer esse desejo em mim. Tem parte do homem aqui que tem vontades, que tem desejo. Primeiro foi a carne, depois foram os olhos. Nossa, eu quero ter glória, riqueza, né? Fazendas, eu quero ter tudo isso. Imagina, carros maravilhosos, relógios. Nossa, eu quero. Desejo. Dos olhos. Às vezes até, nossa, que cara bonito, nossa, que mulher bonita. Ei, mas ela é casada. Ah, não importa, vou dar de cima. Ah, está amarrado. Você nunca vai ser feliz com isso. Esse desejo nunca vai te fazer feliz. Nenhum dos desejos faz os homens felizes. É uma ilusão. É um avatar. Quando você chega lá, é uma miragem. Parece que é. Quando você chega lá, você vê que não tem nada. Tudo fake. Pessoas fake. Não tem nada do que você. É uma luta só na sua mente. Só é uma realidade na sua mente. É a sua ilusão que está na sua cabeça. Né? Que está na sua cabeça. E o terceiro. Terceira batalha de Jesus foi o chamado soberba da vida. Soberba da vida é o desejo da glória, é o desejo de ser aplaudido, é o desejo de ser grande, é o desejo de ser reconhecido. Ah, mas ninguém me reconhece. Ah, mas eu sou o cara. Ah, mas eu sou a mulher. E aí Satanás falou para Jesus lá no versículo 9, vai lá, no versículo 9, Satanás fala para ele: vem aqui no pináculo do templo. Estava lotado o templo, cheio de gente. Se tu és filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque está escrito, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos, para não te tropeçares em pedra alguma. Respondeu-lhe Jesus: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ah, diga aleluia. Quando você lê esse versículo, essa frase, não tentarás o Senhor teu Deus, parece que não. Satanás, você não pode testar eu, tentar a mim, que sou Deus. Não, Jesus está dizendo: eu não posso tentar ao meu Deus. Eu, seu filho, com a parte humana, não posso tentar meu Deus. E eu não posso saltar daqui para obrigá-lo a romper as leis da natureza, quebrar uma lei da natureza e me segurar, não é? Em outras palavras, você está pedindo para que eu possa me exibir. Você quer que eu me torne exibicionista e eu impressione essas pessoas, e todas as pessoas vão saber que eu sou sobrenatural. Jesus disse: esse não é o caminho. Eu não rompo leis, eu não forço meu Deus, não é, ter que me proteger quebrando leis. Eu não faço isso. Por isso que Deus colocou leis. Leis são limites. Limites nos protegem. Quantas pessoas quebram os limites e querem que Deus intervenha? Essa epidemia de hoje, de agora, né? Os malucos lá na China fazem aquelas sopa de morcego com rato, com tudo. E aí, quebrou limite. Que isso, gente? A Bíblia é clara sobre alimentação. Não é só a Bíblia, na ciência moderna é clara sobre proteção. Esse pessoal que vive comendo comida exótica, comendo tatu, comendo bicho, você não sabe. Esse é o maior exemplo. Essa pessoa não respeita a palavra de Deus. Não respeita. Ela não respeita a palavra de Deus. Se ela respeitasse, ela teria temor. Fala: eu não faço isso, não vou fazer isso. Por quê? Eu não posso não entender tudo, mas eu confio que meu Deus entende. E se a Bíblia diz não, para mim isso é suficiente. Eu digo não, acabou. Eu não vou insistir numa coisa que a palavra de Deus já põe limite. E toda vez que o homem quebra esse limite, ele está entrando na soberba da vida. Como eu sou o cara, como eu sou maior que os limites, como eu sou mais forte, como eu posso comer e nada vai acontecer. Como? Oh, veja como eu sou. Bacana. Vai vir as consequências. Então Jesus passa por isso. Ele vence isso na sua mente, quietinho, no jejum, sem comer, né? Ele vence aquilo. Todas as ofertas que o inimigo fez, ele diz não, não e não aos seus desejos. Essa quarentena é preciosa para você fazer a mesma coisa, para você sair dela grande, para você sair dela melhor, mais santo, mais puro, para você sair dela uma pessoa que aí sim você pode ir para as batalhas da vida, porque no, na simulação você já venceu o maligno. Toda vez que você vence na mente, você está vencendo na simulação, você está vencendo no simulador do meu neto, do Pedro, né? Toda vez que você vence na mente, Jesus venceu ele, Satanás, nas três áreas, no simulador, na mente. Ele viveu 3 anos e meio, não teve nenhum problema, viveu uma vida em paz, cuidando com misericórdia e com amor. Por quê? Porque ele tinha vencido lá atrás. Igreja, não basta ser cheio do Espírito Santo para sair por aí correndo. Você tem que aprender a tratar com seus desejos. Palavra dura, né? Isso, que palavra dura. Não, querido, palavra verdadeira, palavra honesta, que vai te ajudar para você tirar o melhor desses dias, para você se acalmar, se aquietar, parar de correr, hein? Parar de ficar igual um maluco aí, nossa, o que eu tenho que fazer, milhões de coisas, e aí não, nem viu, não teve quarentena, só mudou o endereço do trabalho, ficou em casa, hein? Só ficou em casa, mudou, não teve lição nenhuma, para, em nome de Jesus.